Olá, nação Ranger, tudo bem com vocês? Centro de Comando no Ar, o podcast que toda semana eu tenho falado lá no YouTube. Galera, se você quer uma conversa estendida, um papo maior sobre Power Rangers, é aqui que você vai ter. Aqui é o melhor lugar para você ficar conectado com as novidades do universo de Power Rangers. Tô mentindo, Fred?
Não, você tá mentindo. Inclusive, a gente tá de greve aí, porque você veio falando nos vídeos e eu não tô vendo essa galera toda que assiste vídeo vindo escutar podcast. Então a gente tava de greve aqui, igual a greve do roteirista que tá rolando.
É mesmo.
Ficamos aí um mês se ela se aparecer. Nem mesmo.
Mas é porque acontece o seguinte, a gente...
O especial quebrou as nossas pernas também. Começou a vir um monte de coisa.
Também. É que acontece o seguinte, existem públicos diferentes, a gente sempre tá tentando conectar a galera de ambos os lugares. Tem uma galera que não acompanha o Mega Power no YouTube, né? Tem uma galera que só acompanha o podcast. Eu já vi gente que não assiste os vídeos, mas prefere escutar o podcast e vice-versa. Mas se você é fã do Mega Power, é fã do nosso trabalho, você tem que consumir o Mega Power em todas as frentes. O Lucas sempre frisa isso, né, Lucas?
Sim.
Não pode consumir só uma parte, né?
O ideal é que você consuma todo o conteúdo, que inclusive está totalmente disponibilizado no site, que é o www.megapowerbrasil.com.
Inclusive, lá no site, você vai encontrar tanta coisa bacana, vai ter matérias legais, vai ter o Apoia-se, que a Ana sempre fala também aqui, né? Fala também da caixa postal, da cartinha, que é para mandar no nome dela. Eu tô falando isso aqui antes, mas ela sabe disso. E hoje, a gente vai revisar um quadrinho novo que a Ana... comentou primeiro no canal? É isso, Ana?
Exato. Eu fiquei bastante feliz, né, que teve o Free Comic Book Day, que é o dia que eles distribuem quadrinhos de graça lá nos... Eu acho que principalmente nos Estados Unidos, não sei se é mundial. Mas lá você chega na banca e tem alguns volumes que são disponibilizados para as pessoas. Você chega lá e pode pegar. E Power Rangers foi um desses, com aí uma edição zero de Ranger Academy, que é a nova série que vai lançar aí em breve. Então, para dar um gostinho para os fãs, ou até para conquistar novos leitores, né? Eles colocaram essa história que vai contar um pouco antes dos acontecimentos do quadrinho regular que vai sair.
Inclusive, eu achei bem bacana, porque normalmente esse lance de Free Comic Book Day, eles fazem muito para sneak peek, né? Tipo... esses quadrinhos mais curtos, aí você pega uns quadrinhos de 10 páginas, 12 páginas. Esse não, esse tem 20 e tantas.
Robôs,
é um quadrinho meio mensal, velho, que foi de graça.
Então, se você quer se aventurar nessa nova aventura, que negócio bem redundante, né? Você embarcar nessa nova aventura, você vai continuar conosco aqui na viradinha do Globo. Ranger Academy, como a Ana frisou muito bem, galera, vai ser uma nova mensal, não é um one shot, não é uma nova minissérie, é uma nova mensal que eu acredito, gente, que ela vai começar a ser lançada em agosto. Eles anteciparam demais essa edição zero, eu acho que só vai sair em agosto, no mês de aniversário de Power Rangers, né? Até porque a gente vai ter one shot de Hyper Force, vai ter one shot do 100 moedas nesses dois meses que vão vir agora, então eles devem jogar o Ranger Academy para agosto, mas já tem muito material pronto. Eu tenho acompanhado o tweet da equipe, né, envolvida, é uma galera completamente nova, entre aspas, no universo de Power Rangers. Quem é nova aí é a escritora, que é a Maria Ingrid Moura. Eu não sei se é parente da Moura, ninguém sabe, né? E ela, gente, é escritora de livros, acho que é o primeiro quadrinho dela, ela saindo da mídia, livro para quadrinhos, é que tá muito empolgada com Power Rangers. Inclusive, no dia do Free Comic Book Day, ela foi numa... lá nos Estados Unidos chama de loja de... como é que chama?
Comic Shop, né?
Banca de revista.
Comic Shop, né?
Ela foi no Comic Shop e dá autógrafo, a galera foi lá, esgotou o Ranger Academy em vários lugares, foi um dos quadrinhos do Free Comic Book Day que mais esgotou, né? Então ela tá bem animada. Nós temos aí a ilustração da Jo Min Dion, acho que é assim que se pronuncia.
Muito bonita,
inclusive. Muito bonita. Cores da Fabiana Mascolo, que já trabalhou com Power Rangers fazendo algumas artes. E nós temos, inclusive, se não me engano, essa Jo Min Dion, ela fez capa de Power Rangers Universe, que tem os Squadron Rangers na capa, e aí tem os 5 com a... são 6, na verdade, né? Com as capas voando, acho que foi ela que ilustrou. Não temos o Ed Duckshire nas letras.
Milagre.
Ele não veio dessa vez.
Tá de férias.
É um milagre, né? É. Tá de férias, Lucas. É a Cardinal Ray.
Mas ele merece.
Se é ele ou ela. E a capa é de um conhecidaço aí da franquia, que é o Miguel Mercado, que já faz muita coisa.
Parente do Walter,
Power,
né?
Rangers. De Walter Mercado, sim. Saudoso Walter Mercado.
Sabia que é mesmo.
Ele dá esse ar mais realista nos traços dele, né? Não sei se vocês lembram da ilustração que ele fez no quadrinho Marimov Power Rangers, sendo o Jason dando um soco no Death Ranger. Você lembra dessa cena? Que o Jason dá um soco e, tipo, ele vai morfando em todas as versões dele. Sim. Ele que faz a capa, é o Miguel Mercado. E, gente, esse quadrinho vai ser realmente uma nova mensal. Essa é a edição 00. E antes, assim, de entrar na história, eu queria saber, assim, de Fred, Lucas, Diana, o que, é que vocês acham de ter uma nova mensal completamente diferente de tudo? Porque a Boom Studios falou que esse quadrinho é pra conquistar um novo público, saindo do que a gente conhece, assim, de Power Rangers, não saindo da essência, mas contando uma nova história. O que, é que vocês acham disso aí, Lucas?
Eu acho muito bom, né, cara? Abre uma nova vertente, mantendo o que já está sendo feito, né, com Mighty Morphin, etc. E a gente começa a contar uma história onde tem uma abertura ali, que é justamente a formação, né, dos cadetes ali para virarem Rangers. Então isso é um universo que rende muito pano para manga, né? Cara, pode ter várias histórias interessantes aí, com pessoas até mais jovens, né? Então, de repente, rola uma identificação, achei uma boa estratégia.
E aí, Fred, vamos fazer uma coisa nova. O que, é que você acha disso aí, de Ranger Academy?
Não, eu acho bacana, porque assim, pra mim, o sucesso da franquia, em especial nessa parte, né, dos quadrinhos, é justamente você apostar nessas equipes novas, né? Que não precisam vir adaptadas de nada do Japão, necessariamente, né? E ganha mais quando você pensa que é totalmente isolado de qualquer coisa que a gente possa ter de Mighty Morphin. Porque, por exemplo, Omega é legal, um visual completamente novo, mas ainda tá escorado em Mighty Morphin, né? São os caras que eram de Mighty Morphin que viraram os Omega. A gente tem, aí tem, sei lá, Universe. Você pega lá o Squadron. Só que os Squadrons são baseados num visual, apesar de não ser escorado em Mighty Morphin. Mas aqui não. Aqui é o que parece, vai ser algo completamente isolado de tudo, assim. Não do canon, né? Da lore. Ele vai, obviamente, estar dentro desse conjunto de tudo que é Power Ranger. Mas vai ser um visual novo de personagem, personagens que não tem relação com nenhum personagem que a gente conhece. Então, agora sim, é uma zona completamente inexplorada. E aí, por conta disso, você ganha essas liberdades. Por exemplo, tirando uma menção que tem nesse quadrinho, que é no final, que não dá nem pra ter certeza que é a mesma pessoa, né? Porque pode ser um nome só. Não tem, parece que nenhum personagem é ligado com ninguém que a gente já conhece. Então, tudo é muito misterioso. Tipo, o pai é um mistério, os três personagens são um mistério, o planeta, a nave, tudo é groundbreaking, assim, tipo, a gente não conhece nada ainda. Isso é muito bom, né?
Eu gosto desse lance de ter a novidade, mas ao mesmo tempo eu tava comentando com o Rafa de como é importante eles fazerem algumas conexões com o universo de Power Rangers, pra que os fãs tenham vontade de ler, né? Senão cai naquela armadilha de você jogar, eu vou conquistar um público novo, só que as pessoas não consomem as outras coisas. Né? É. Tá ligado? Eu acho que a ideia deveria ser você conseguir trazer pessoas novas que acompanhem tudo.
Sim.
Lógico que você conseguir isso 100% é irreal. Mas, assim, a ideia é que os dois públicos transitem, cruzem, né? Então, nós mesmo que consumimos, tipo, basicamente tudo, que a gente se interesse por essa HQ. Eu não tô falando como produtor de conteúdo, porque a gente vai ser obrigado a fazer. Tô dizendo, assim, como fã, a gente se interesse por essa história, assim, de verdade, né? Não é só interesse porque é um material novo. E que também a pessoa nova, que, por exemplo, sei lá, pegou esse quadrinho no Free Comic Book Day, ou achar interessante começar a ler quando lançarem as primeiras, ele também tem o interesse de olhar os outros produtos de Power Rangers, entendeu? Não sejam duas coisas, duas bolhas completamente isoladas.
Eu acho que, assim, do jeito que eles fizeram pra essa HQ do Free Comic Book Day, foi bem inteligente. Porque uma coisa que eu até comentei entre a gente, assim, eu não senti nada, tipo, quando eu olhei a primeira folhada, não tinha nada que remetesse a Power Ranger. Nada, nada vezes nada, assim. Você não tinha visual parecido, e isso é meio problemático, né? Quando você para pensar de ser isolado demais. Apesar de eu falar da novidade e tal, é isso que a Ana falou, tipo, tem que ter algo Power Ranger ali. Eu entendo que, tipo, essa é a edição zero, então não dá pra gente avaliar, né, o conjunto inteiro da coisa. Isso aqui é, tipo, só o...
Tem que aguardar, né, pra ver um pouquinho mais,
É antes do capítulo 1, né? Tipo, é o prequel mesmo. Então, assim, tudo bem essa edição não ter. E aí é inteligente essa edição ter do Free Comic Book Day. Por quê? Porque no Free Comic Book Day, a pessoa entra na Comic Shop e ela sai pegando tudo. Aí ela vai chegar em casa, vai ler esse negócio completamente isolado, ler uma historiazinha de sci-fi, space opera e tal, acha interessante, e aí compra a primeira. Aí na primeira, se você começa a ter, por exemplo, tiver uma morfagem, não precisa ser dessa equipe, mas, tipo, ter outras pessoas morfando, ter elementos visuais que remetam a, enfim, a mecha, a monstro e tal, aí talvez você... Ali você já faz essa divisão, entendeu, do público. A pessoa fala, então é sobre esses quadrinhos. Porra, maneiro, legal, vou ver qual é. E ele começa a comprar, e ele começa a comprar retroativo os outros. Aí beleza. Mas se ficar assim, totalmente fora das regras que Power Rangers tem, entre aspas, aí eu acho que pode ser meio um terreno meio perigoso, assim.
Arriscado, né, cara? Mas vem cá, Ana, como é que começa a nossa história? Em uma há muito tempo em uma galáxia distante, é isso, é?
É, começa meio Star Wars, né? Quase dá pra ouvir o barulhinho, né? Da logozinha de Star Wars que dá susto no desavisado. Eu fico imaginando, né, a pessoa que tá indo assistir Star Wars pela primeira vez e toma aquele sustinho, né, no cinema pela primeira vez, né?
Deselegante, né?
Aquele barulho extremamente alto, assim, descompensado, né? E a gente começa com uma cena fantástica, né? Uma rainha sendo protegida por 3 cavaleiros, né? E uns monstros meio cabeça de bode, o resto, assim, do corpo meio desmorfado, sei lá, um negócio meio esquisito. E apresenta como os cavaleiros de Stardust. Eu não sei se Stardust é uma coisa que a gente deveria traduzir.
Da poeira estelar.
Acho que não. Né? É isso. Em português fica não muito harmônico. É. Né? Então tem toda aquela coisa, vamos lá, proteger a nossa rainha e tal. Né? Só que eles estão em desvantagem e acaba que eles são derrotados. Só que a gente, na verdade, cai junto com a personagem, porque, na verdade, aquilo era uma grande encenação da mente do protagonista, que nesse momento a gente tá conhecendo, a gente não sabe nada, e que tá realmente cercado por alguns bichos que parecem cabras. Eu fiquei assim, achando porque eles parecem muito com alguma criatura do universo de Avatar, o último mestre do ar, assim, meio
sim,
apa, meio,
é
meio bode, sabe?
Bodinho espacial.
Isso, exato. Como foi que eu chamei no review?
Bodes alienígenas, ou cabras, não lembro.
Acho que é cabras alienígenas, que eu batizei de cabras alienígenas.
O famoso cabretê.
É isso. Cabralhem.
Cabralhem.
É. E aí a gente começa a se situar nesse mundo, né? Parece que essa personagem, tipo, pastoreia esses animais, né? Nesse conceito de pastor. E aí, uma tempestade, né, com raios e trovões, parece se aproximar, e a gente fica, né, sabendo que tem que meio que sair dali, porque essas tempestades, elas são muito perigosas, e também o que a gente fica sabendo é o nome desse local, né? É um lugar, uma lua remota de uma colônia de Vaela. Nenhuma dessas informações significa nada para nós no momento.
Exatamente. Só que aí, Lucas, nossa protagonista fugindo aí da chuva, na verdade, procurando sua cabra que sumiu, né? Sua cabra favorita, aparentemente, que é Nugget. Adorei. Sim. O nome da cabra, né? Ela acaba encontrando o quê, Lucas? Assim, meio que afundando.
O detalhe é que essa cabra filhote parece um rato, né? Inclusive, o negócio é...
Como assim?
É, se você pegar num quadrinho, tem... A partir do quadrinho da página, no final, assim, tem ela de cima, assim. Parece um ratinho aí. Aí, enfim, aí ele consegue pegar o ratinho, né, que é do tamanho de um cachorro, e hoje tem uma nave.
Todos os animais.
Essa situação de cair uma nave, e aí você vai lá, não lembra a Caravana da Coragem, não, isso aí? Aí o Walker Adventure, muito Caravana da Coragem.
Pode
aí, né, ele vai verificar um objeto estranho. Sabe o que é legal também desse primeiro momento? É que essa personagem tá sozinha com esses animais e tal.
Cabralhens.
E ela tá falando com os animais, mas também tem como se fosse ela pensando, né? Então, traz essa dinâmica de a gente enxergar, escutar os pensamentos e também ver o que ela tá falando com os bichos. Nem em um certo momento, depois que ela vê esse chautopode lá esbagaçado como se fosse num banco de areia, assim... Não sei se vocês viram, tem tipo uma sombra de um...
É isso. Você não comentou isso, Ana. Eu achei isso meio bizarro, cara.
Eu não sei se era sombra, porque a todo momento ela tá... Pô, meu pai falou que não é pra você vir um estranho fugir. Eu não sei se isso seria a sombra do pai, né?
Eu pensando que era a sombra do pai. Eu fiquei com a sensação de que como se o pai fosse o vilão da vida dela. Que ela não pode sair, pode conversar com estranhos, não pode... E até porque a silhueta parece um pouco.
Exato.
Então por isso que eu não comentei, não achei que era nada maligno externo.
Exato.
Não.
Eu entendi mais ou menos que fosse uma representação um pouco disso, mas enfim, eu só vi nessa parte.
Meio bizarro,
meio
né,
bizarro. Talvez assim a ponte, né, de alguma forma ali, sutilmente, o tom que eles vão tentar levar adiante. Mas aí depois que, desobedecendo as regras do pai, né, de que pra ir embora e tal, a personagem vai lá, sobe no Chateau Pod lá, abre, quando abre tem duas cabeças lá dentro, meu irmão, quase já se afogando. Uma tá consciente, outra não. E aí, meu irmão, pronto.
Barril.
É, a que tá consciente, meu irmão, olha, ela não vai acordar. Você tem que tirar ela daqui, certo? Aperta o botão vermelho colorido que tá no cinto e tira ela daqui. E aí ele consegue, tira a primeira pessoa, né? E aí vai tentar tirar a segunda. É assim, muito, como vocês mencionaram, Star Wars, né? Cara, eu achei esse início muito nessa pegada, aquela aventura e walk, assim, de cai aquelas duas pessoas perdidas do pai. Aí um nativo acha e tem aquela interação. Eu achei muito nessa pegada. Não sei o que vocês acharam.
Tem
cara,
uma
eu
vez,
vou até jogar isso pra Fred.
É. Engraçado que esses
dias...
Você
não achou,
dias...
Fred, muito parecido com Star Wars tudo isso?
Sim,
aí?
Sim, principalmente essas histórias que a gente tá tendo agora de High Republic, né? É engraçado que esses dias agora no May the 4th, né, rolou a estreia de vários desenhos, né, de Star Wars. E um deles é aquele de criança, aquele... acho que é Little Jedi Adventures, alguma coisa assim.
Young Jedi.
E eu peguei pra ver e a veia é muito parecida, assim. Quando eu peguei pra ler essa HQ hoje, mais cedo... É muito parecido, assim, a estética, tipo, jovens, crianças, aprendendo ainda a lidar com os poderes, você vê que, né, os três ali, os principais, são jovens, né, não são criancinhas, igual no desenho do Jedi, mas são adolescentes ali que não dominam bem ainda as coisas, né, eles estão aprendendo ainda, você vê que tem uma, não sei explicar direito, assim, a sensação que passa é a mesma, sabe, até esteticamente, as cores, as roupas, lembra um pouco.
É, tipo, é um tom mais... É suave, é. Não sei se chamaria assim, né? Porque a gente vê uma coisa muito mais carregada na mensal, né? Em Mario Morph Power Rangers, uhum. Que a gente vê um tom mais leve, mais light. Que aí eu não sei se ele vai enveredar pra um caminho mais sombrio, né? Porque o Lucas falou nesse negócio da sombra do pai, a gente não sabe exatamente o que é, qual vai ser o tom que a história vai desenvolver daqui a algumas 5, 10 edições, sabe?
Eu tenho já umas... Sabemos, né, que a gente tá falando que é from scratch, assim, o negócio é bem no começo, mas eu fiz umas teoriezinhas, assim, eu não acho que o pai vai ser maligno, sim. Mas eu acho que ele já conhecia todo o lance da academia, assim, ao que me parece, eu posso
dizer. É um mistério,
errado,
né?
É, ele já foi, ou era professor, ou ele foi, era um ranger e largou o manto, alguma coisa assim. Ele sabe das coisas, porque ele sabia, mais pra frente vai ver que ele conserta a nave, ele tem conhecimento de tudo aquilo, né? Inclusive da academia também, se ele não gosta é porque ele conhece, sim. Né? Então provavelmente vai ter alguma coisa assim, ele vai partir em busca da filha e dos outros, e aí vai meio que ter que fazer as pazes com esses esqueletos no armário, sabe?
Pô, isso faz sentido, isso faz sentido demais. Só que aí, né, a gente não sabe o nome de ninguém ainda, até esse ponto do quadrinho, né? Nós temos um resgate, né, Ana? Um resgate naquele jeito mais grosseiro, como diz Lucas, né?
É, cara, então a primeira pessoa que é tirada, tá desacordada, né, consegue ser salva. E quando, o que eu estou dizendo, né, que a nossa protagonista volta, né, o outro personagem tá, tipo, literalmente, assim, quase se afogando mesmo, né. E a água tá entrando muito rápido, a gente vê pelos quadros que já está chovendo, então você vê que é um lugar bem hostil, né, essa lua que eles estão, porque, assim, mal começou a chover, o negócio já tá inundando, ou seja, a quantidade de água estúpida que eles estão aí nesse local. E aí você vê que essa protagonista, ela é completamente inocente, assim, não tem, não sabe nada, não sei lá, parece que não teve... Foi criado realmente, literalmente isolado, porque não sabe de nada. Então, a personagem que foi resgatada meio que acorda e fala assim, faz uma alavanca, né? Usa a sua... não é bem uma bengala, né?
Um cajado.
um cajado, sei lá, de pastoreio. Pega a corda e faz aí uma alavanca que a gente puxa, né? A pessoa que tá dentro da nave pra salvar. Então, nisso, se consegue lá, os três trabalhando juntos, tirar, mas assim, não de boa, porque parece que essa segunda personagem que estava dentro da nave ficou um pouco prejudicada.
Engoliu muita água,
isso,
né, velho?
É, Engoliu muita água. E tinha ver isso ao decorrer do quadrinho, que fica alucinado, tá ligado? Tipo, quase meio que vomitando, né? E a gente vê que uma das personagens, a de cabelo longo, tá tentando falar com a Academia Ranger. Né? Só que não consegue se comunicar porque o negócio entrou água. Né? Tipo, é como se você tivesse botado um tomaguchi dentro da piscina. Ele não vai funcionar mais, o tomaguchi, né? Então você...
Caraca, mas nossa, que referência longe,
velho. É, entregou a idade pesada.
Essa aí entregou a idade, né?
Tá pesquisando Tamagotchi essa semana,
que o Tamagotchi,
né?
voltou à moda agora, então pode ser algo...
Você é muito jovem,
novo,
né?
Que ele acabou de
cadê
ver.
Cadê a Hasbro? Jovem. Cadê a Hasbro fazendo Tamagotchi Power Ranger? A Bandai fez um de Kamen Rider. Tinha que ter, pô.
Pois é. E enquanto, né, tá rolando isso, você vê que, como o Rafa falou, esse personagem de cabelo longo, meio séria, né? Tentando contactar esse local. E o protagonista tá lá falando sem parar, né? Meio tagarela, tipo, eu vou tentar esse truque com minha cabra Nugget, né? E aí começa a puxar papo com outro personagem que parece menos sério, né? Porque é o estereótipo, totalmente inocente, totalmente não sério e totalmente sério, né? É o trio.
É o protagonista de anime. Mais ou menos... a principal é a protagonista de anime.
O burro, o engraçado e o sério. Tipo assim, sendo bem cru, basicamente isso, né? E é um trio que funciona, né? Um trio que, tipo, trabalha bem. Muitas obras estão aí pra comprovar isso. E aí começa uma conversa, né? Nossa, quem é Nugget? E aí, tipo, sei lá, eu não sei qual espécie, mas, né? Aí fala, a gente consegue fazer rebanho, né, a gente junta eles, não deixa cair em buracos, né, eles escalam montanhas, não sei o quê. Aí, né, com essa descrição, a outra faz assim, tá, você é tipo uma pastora, entendi. E, tipo assim, a minha não faz ideia do que é pastor,
não,
tá ligado?
Ela fala assim, então você tipo pastoreia cabra, né? Ela, o que é cabra?
Isso é cabra. Isso leva a entender que essa personagem... conhece cabras na Terra, né? Então, finalmente, só pra gente parar de chamar pelo tamanho, pelo cabelo, temos nomes aqui, né? De cabelo vermelho temos Mats, de cabelos longos temos a Tula e a nossa protagonista de cabelos verdes é Sage. Finalmente nomes, porque eu não aguento mais falar sem nome. Finalmente se apresentaram todo mundo, né, Ana?
É isso, rola aquela apresentação básica, né? E... ao mesmo tempo que tá rolando isso, a Sage tá falando assim, a gente precisa ir pro lugar seguro por causa da tempestade, vocês viram, né, o que aconteceu, eles quase se afogaram. E aí fica aquele balãozinho verde dos pensamentos, né, falando, eu não sei como é que eu vou fazer com meu pai, eu vou ficar de castigo pro resto da vida, porque eu tô levando pessoas completamente estranhas pra casa.
E eu só quero avisar que na parte do pai, quem vai falar é Lucas, mas continuando, que eu quero que o Lucas interprete o pai.
Sim, meu filho.
Não, é isso, aí começa, né, essa jornada aí, não é muito perto pelo tanto de tempo que o trio caminha, né, e nessa caminhada a gente consegue algumas informações importantes, né, porque a gente tá tão, assim, sem pistas quanto a personagem principal. Enquanto a Tula não tinha falado sobre a Academia Ranger, podia ser um quadrinho de qualquer coisa, literalmente, sim, espacial. Então, aí, nessa caminhada até a casa da Sage, é que a gente começa a ter algumas informações, né? Então, tipo assim, a gente estava indo para Gaspar, mas aí a gente acabou caindo em Vaela. Então, você vê que, tipo assim, essas duas pessoas que estão aí têm uma noção, né, de navegação espacial, que aconteceu um problema, um erro, né, e acabaram caindo no lugar porque erraram as coordenadas... né? E aí, né, nesse caminho também salvam a cabralhem Nugget, que é colocado no colo da Tula, que inclusive recebe um beijo, um lindo lambejo da cabra Nugget. Você percebe que quanto mais elas caminham, mais a Mattis tá se pendurando no ombro de Sage. Então, assim, cada vez mais tá rolando um desgaste, uma tossezinha, uma mão na... assim, coffee, sabe? E, assim, só sinais de um afogamento que não descansou muito bem. E isso vai dar problema logo em breve. Só que aí a conversa continua. Nós temos, né, a Sage perguntando, tipo... o que é esse negócio de Ranger, Escola Ranger? Esse negócio aí que vocês estão falando, né? E aí, como assim você nunca ouviu falar da academia de cadetes, Rangers, né? E aí fala que a Tula é, tipo... a mais nova, terceira cadete. Tipo, como se isso significasse alguma coisa pra a menina caipira do planeta. Tipo, caipira. Completamente aleatória. É, pois é. Aí ela, ah, claro, faz todo sentido, mas o que é um ranger, tá ligado? Tipo, ela não sabe nada, ela não sabe com a cabra. Como é que ela vai saber o que é um ranger? Aí ela, tipo, faz, ué, você não sabe o que é um Power Ranger? Aí, tipo, minha irmã, você olha pra minha cara e veja aí. Se eu sei o que é um Power Ranger. Eu achei muito engraçado, porque, tipo, realmente, tá ligado? Porque, é, tipo assim, minha amiga, eu não sei nada.
Você nem com a cabra, né, como você falou. Imagina, pô.
É isso, não sei nada.
Nessa eu só hora... tenho 5 anos.
Eu tenho 5 anos.
É isso. Como é que é? Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, eu só tenho 5 anos.
Nessa hora rolam umas referencinhas também, né? Tem o... Elas falam, não, ser ranger é aprender a dominar não sei o quê, é conhecer os monges bandorianos e não sei o quê. Aí a gente já vê lá a galera que tava no Palácio de Bandora lá, os pedreiros.
Que foi fritada pelo Cristal Zero. E também, Fred, fala sobre um negócio interessante, né? Que lá na academia você aprende o espectro da sua cor, né? Da morfagem.
Ah,
isso
sim,
genial,
sim,
cara.
É. Eu imagino.
Eu achei isso, assim, uma informação muito jogada no vento, assim.
Tomara que
pode
mostrem
ser
isso.
Muito importante pra toda a lore de Power Rangers, tá ligado?
Nossa, será que eles vão entrar por. Eu não sei. Grave, eles vão entrar por esse caminho de tipo. Dentro da academia vai ter um troço meio Sorting Hat, assim. Tipo, você. Qual
chapéu
o seu...
sanitário?
Não, amarelo.
Não, eu não acho que é isso. Eu acho que amarelo. Isso ficaria por que os Rangers têm cores e por que tipo, as pessoas são levadas a serem daquela cor, entendeu?
O líder geralmente
isso
é vermelho.
Explicaria... Porque... É isso, por que é vermelho, por que o outro, que é o geralmente o segundo em comando, é azul. Pelo tipo de pessoa, pela energia, você mesmo, pelo seu próprio autoconhecimento, você é designado uma cor, sim. Só que isso acontece, tipo assim, geralmente acontece de forma espontânea pela rede. E aí na academia, que a gente vai ver logo, que parece
isso,
ser
né?
No futuro, né? Eles meio que conseguiram desvendar o processo de como isso acontece, entendeu? Eles conseguiram racionalizar a parada,
fazendo
que era
pesquisa,
um negócio meio
né?
Místico, peraí, né?
Mas é o futuro.
O que você achou disso, Lucas?
É o futuro futuro ou o futuro, tipo, 2025?
Então,
é o futuro do passado?
Eu deixei aqui pra gente discutir, porque tem um indício de tecnologia que aparece nesse quadrinho, que vai aparecer logo mais, né? Mais pra frente a gente comenta, que você fica meio assim, isso parece ser antes de Força do Tempo, mas depois de SPD temporada, sabe?
Uhum.
Fica uma coisa meio, sei lá, sabe? Eu fiquei meio na dúvida.
Eu tenho a resposta para isso.
É porque sendo no espaço, meio que quebra qualquer regra de tempo, né? Tipo, pode ser em, sei lá, 2000, ou talvez, sei lá, nos anos 70, e lá já a tecnologia já era avançada, porque é espacial, sei lá. Tipo, ser Buck Rogers, sabe? Que é nos anos 50, sei
sim.
lá.
Sim. Eu até entendo isso, mas eu acho que em Power Rangers faz sentido esse negócio de cronologia.
Sim, sim.
Então, assim, a outra coisa que é falada também é, tipo assim, que a energia que a Sage tem é uma energia de, tipo assim, uma pessoa que poderia fazer parte da academia, que poderia ser um Ranger, sabe? Então fica dando esse hint toda hora, tipo assim, você gosta de descobrir locais, você tem coragem, você, né, ajuda os outros. Então, toda hora eles vão jogando isso. E é importante porque, claramente, pela capa do quadrinho, ela vai entrar na academia. Então, assim, newsflash, pra quem não tinha pego ainda essa informação, ela vai, com certeza, porque no quadrinho, na capa do quadrinho tem um spoiler.
Tem clickbait.
É isso, tipo assim, vai rolar. Não sabemos ainda de que forma nesse ponto da história, mas vai rolar. E aí nós temos momentos que Mattis meio que dá aquela piorada braba, assim, uma tossezinha meio de morte, assim, né? E aí a gente pensa que vai rolar uma... assim, né? Vai que... Né? E aí a gente vê uma interação entre essas duas personagens, né? Porque a Sage meio que fica só observando. E aí tem aquele momento que você vê como é que é a interação, né? Da Mattis. Como é a interação...
Relaxa, velho. Tanto faz.
De Mattis.
Moral.
Saco. Como é a interação de Mattis com Tula, né? Que a gente vê que uma é completamente... piadista.
Elas são opostas, né?
Tipo, kkkk, vamos fazer piada com minha situação de saúde. Enquanto a Tula é mais assim, tipo, pelo amor de Deus, você tá brincando com uma coisa dessa,
sério,
é uma situação
mano?
Séria, a gente precisa resolver isso aqui, né? Então, chega-se à conclusão de que talvez Mattis tenha engolido uma quantidade um pouco maior de água que, né, havia sido percebido lá no momento do acidente.
Só uma coisa, agora você estava falando da newsflash, né, você não notou que ela virar. Aí o Lucas falou do clickbait da capa, eu fui olhar a capa agora, olha que interessante. A Tula, ela tá, no uniforme dela tem vermelho, Mate é amarelo, o uniforme, e a principalzinha agora, a Sage, não dá pra ver a cor. Opa. Mas aí, por eliminação,
tá,
se a gente assumir que elas vão ser da mesma equipe, sei lá, não dá pra ter dois vermelhos, quer dizer, às vezes tem, mas na maioria das vezes não tem.
É, no uniforme delas, no raiozinho, né? Tem uma listrinha de cada cor também.
Talvez a Sage nem tenha raiozinho ainda, que ela seja um recruta tão novo, recruta, né? Que ela nem tem raio, é tipo um uniforme de entrada,
zerado, né?
Sabe? É. Isso. É, isso é interessante, Fred, você trazer as cores, porque isso deve ser oposto, né? Como a gente vê na SPD. Ou esse próprio lance do espectro das cores.
E talvez também exista uma avaliação, né, por parte da academia para descobrir isso muito cedo. Antes mesmo de eles, de alguma forma, se conectarem com a rede de morfagem.
Cara, ia ser louco isso,
velho. Como se fosse uma forma de identificar, né, isso e trabalhar cada vez mais cedo essas habilidades para você não pegar os adolescentes com garras no susto e colocar para lutar com monstros, né? Eu acho que eles criaram realmente,
né?
Realmente uma situação, criaram, como a Ana falou, um sistema para aperfeiçoar e desenvolver isso cada vez mais cedo, para ficar, né, quando eles estiverem ali numa idade legal, já está muito mais avançado do que pegar alguém no susto. O legal também dessa parte que Mattis está passando mal, é que assim... Ela engoliu água, provavelmente água contaminada, né? Então fica aquela lição, ferva
isso,
água.
Tipo...
Nunca beba água desconhecida sem ferver, pra você não passar mal. Ainda mais problema de alienígena. E outro ponto interessante, até esse momento, né, que a gente vai caminhando, é que Sage ocupa aquele arquétipo do personagem totalmente naive, né? Tipo, inocente, que não entende nada, sabe nada. Que é o lugar do leitor, né? Novo, que não conhece Power Rangers e tal.
Isso,
acho que a estratégia...
Exatamente.
Total da escritora, acho que foi encomendado isso pra ela. Então, uma boa parte do quadrinho, desse quadrinho, talvez um terço, talvez seja pra estabelecer isso pros novos leitores. Então, o que é o Ranger, o que é, né? As coisas bem básicas,
legal
bem apassadas.
Legal você falar isso, Lucas. Teve gente comentando isso também.
Como o Fred mencionou, tem aquela síntese, né, do que seria, que Mattis faz, né, sobre o que seria um Ranger e tal. Então, achei bem interessante essa estratégia, o que coaduna com o que vocês mencionaram. A estratégia da Boom para angariar novos leitores. Né?
Só que aí, Lucas, Mattis cai. Só que não chega a cair no chão, né? Porque acontece o quê, meu amigo?
Aí o pai, meu irmão, você vê pelo olhar do pai, tipo assim... Quem é esse? Quem é esse aqui, velho? O que vocês estão fazendo aqui? Quem são essas pessoas que você trouxe? Aí você olha assim, Dad! Tipo, pai, a outra... Aí tu lá, pai? Aí ele, bora, filho, vamos aqui. Vamos que eu tenho que levar vocês para secarem. Eu vou levar vocês pra minha casa, vamos lá. E aí ele...
Sai da minha lua!
E aí vocês podem me explicar tudo o que vocês estão fazendo aqui com minha filha, viu? Aí já dá logo enquadra, logo pesado todo mundo mesmo.
Rola as apresentações, assim? Quem é você? De onde você veio? O que você tá fazendo na minha lua? Sai do meu quintal, né? Não troço nem assim. Aí eles falam o nome dele, que eu não vou lembrar agora o nome dele. Mas na hora que é falado, a Tula fica assim, tipo, ela reconhece um nome muito parecido.
Sim.
E aí, ou isso é na hora que tá indo embora, sei lá. E aí a...
É porque, tipo assim, fica esse mistério suspenso, né? Todo momento até que ele, tipo, ele vai ajudar, né? Porque você acaba percebendo que por mais desconfiado que ele seja, ele não é mal, né? Pelo menos não nesse momento. Então, ele vai ajudar a situação, né? O problema, que no caso são essa dupla desse local que ele parece não gostar muito, que veio desse local que ele não parece gostar muito. Arrumar a nave pra elas darem no pé, como o Fred falou. Assim, aquela vibe de, tipo assim, vaza da minha casa.
Ele já sacou ali pelos uniformes, né? Como vocês mencionaram. Quando
claro,
ele já viu de
claro,
longe...
Ele tá se fazendo de louco por causa da filha.
De longe ele viu aquelas cabeças, aqueles uniformes. Ele disse, rapaz, eu falei pra essa menina fugir com esse estranho.
Na hora que
eu já falei, aí o que acontece? Tá levando pra minha casa... Essas pessoas, rapaz, ele já chegou e um já caiu no colo dele, aí teve que levantar, assim, só problema, né, bicho? Sabe o que é interessante? Quando ele vai levando o pessoal, aí Sage, né, tipo assim, na cabeça, nos pensamentos, pensa, pô, meu pai não é mais conhecido por ser uma pessoa mais razoável ou pessoa comunicativa, né? mas nossa casa, ela não, nossa casa, tipo, como fosse uma casa aconchegante e tal, que, enfim.
É bonitinha,
é,
cara.
É bonitinha, é uma
de
hobbit e tal.
Meio cabana do Hagrid, né?
Isso. É, também.
Meio rústico, e tem, né, com coisas
sim,
penduradas.
E tem um arco aconchegante, realmente, assim, pra, né? E aí é legal, porque eles começam a explicar, né, porque... Tá, Mads está daquele jeito, então se afogou, uma nave caiu, bateu, se afogou, então... É, e aí ele fala, ele já olha para trás assim, com aquela cara, e vem cá, como é que vocês encontraram essa lua aqui? Aí Tula já assim, com aquela cara assim, tipo, sabe aquela situação quando
Eita.
Você é muito novo, e aí você traz seus amigos desconhecidos para sua casa, e seu pai, e sua mãe,
sim,
dá aquele enquadro para
tipo, assim,
você... Vem cá, bicho.
Quem é essa
essas
pessoa?
Pessoas que eu já tô vendo que eu já não gostei.
Eu conheço o pai. Eu conheço o pai, mas ele
é, é daqui do condomínio, é daqui da rua, é daqui da comunidade.
Você tá lidando
que
com...
É?
Você tá fumando? Você tá fumando? O que, que é isso aí? Bafora na minha cara pra ver.
Isso. Aí cheira pra ver se... É. Você sente a tensão no ar. E aí Tula já com aquele olhar, desviando o olhar. Ela, não, porque... Eu cometi um erro, né? Na hora das coordenadas do salto... A gente tava querendo ir pra Gaspar, né? Pra pegar novos recrutas e...
Isso que eu acho que pega mais, porque é longe pra cacete, né? Porque ele fala,
isso.
Pô, você errou por uns anos,
né, Fred?
Luzes aí.
Isso, né? Ele é... E, rapaz, vocês erraram 9 anos-luz, mas assim, um bom erro, né?
A margem boa, hein?
Pai, seja legal! Muito bom.
É, eu fico com pena. Seiji contando, porque Seiji, ela tava sempre contando, não, meu pai é legal e tal, tipo... Quando chega em casa, é completo oposto, né? Tá
são, ligado? Tipo, assim, os primeiros amigos, né? São as primeiras pessoas que ela foram, pai, pelo menos até onde a gente tá entendendo aqui, são as primeiras pessoas que ela tem contato.
Uh-huh.
Então, pô, tipo assim, tô trazendo os meus amigos aqui, você já dá um enquadro.
Mas vocês não querem saber de onde eles vêm? É. Ele, não, tá ligado?
Não,
é
isso, não!
Não quero saber onde eles vão pra longe, né?
E, isso, é muito bom.
É literalmente isso.
Mas,
de onde eles vêm? Não.
Pra onde,
pra
eles,
onde
vão?
Eles vão e quando? Eu quero que vá embora agora.
Aí você vê que, isso. Coitada, a Sage, ela tem esse lance, né, do... A gente vai ver o...
Mas é uma escola.
É, não pode ser ruim.
Como você?
É,
como você?
É justamente bom. porque ela fala isso. Ah, é, ele não... Ele já acreditou em heróis, né? Aí mostra eles quando era criança, ele brincando e tal, tudo mais.
Bonitinha essa cena.
É, pois é. E é algo, né, pela narrativa da entender que ele foi se afastando desse lado mais lúdico, mais afeto.
O que foi que houve, né?
Alguma coisa aconteceu aí. E a gente vai ver mais pra frente, porque, né, aqui não é muito comprida. Mas ele vai consertar ali, vai fazer as coisas todas, vai ajudar. E quando ele já tá tocando a galera pra fora, a gente vê que ela entra naquela de eu quero ir, aí não vai, vai, não vai. E aí você vê que rola um lance meio... Não é... Eu não gosto de ficar usando essa palavra na torta direito, mas tipo, um relacionamento meio tóxico de pai e filho, assim. Ele fala, não, você é minha.
Mas é, eu achei.
É, ele fala, você
achei
é minha, eu que vou tomar conta de você. Isso é o lance, não é, obviamente, a gente tá falando de um pai abusivo nem nada, não é isso. Mas é um pai extremamente... É super protetor, né?
Sim.
O cara que beira esse borderline, assim, de ter que tomar conta, não. O mundo lá fora é muito perigoso, assim. Eu vim de
um quase um pai de uma criança em It, né?
Não.
É.
Eu não senti muito assim, não. Eu senti uma tretinha maior escondida aí, sabe?
Eu acho que.
Tipo assim, não. Ele, tipo assim, ele tem esse papel do pai protetor, que ele performa bem, mas tem alguma coisa por trás, porque esse. Você é minha, não sou legal comigo,
eu
sabe?
Achei que isso
deu
foi esquisito
um...
também.
Ficou super esquisito e foi de propósito.
Será que ele
obviamente,
roubou
né?
essa criança?
É, eu pensei nisso, mas é que eu não sinto essa maldade.
Ou foi
dele.
A sensação que essa criança foi dada pra ele. Tipo assim,
proteja
com a sua vida, tire ela daqui, ela não pode ser encontrada por qualquer motivo. A minha teoria é que o pai dela é um ranger, ou os
que
pais
não é ele,
são
né?
rangers.
Que ele não é pai de verdade,
não
eu
é
também
ele.
Pensei nisso.
Sim.
Ele não é o pai dela, entendeu? Entendi. Mas os pais são pessoas importantes, que eles três, né, os pais e mais esse pai adotivo dela.
Andros e Ashley.
Deus me livre. Tem ligação com a Academia Ranger, os três,
sim.
Né, esse trio, os pais dela, mais esse cara, que no momento é o pai. Então os três estavam nessa Academia Ranger, ou tinham alguma ligação com essa Academia Ranger, aconteceu alguma treta maligna, que essa criança tem alguma coisa de especial, ou esses pais têm alguma coisa de especial.
Ele tá escondendo essa criança,
que essa,
né,
criança precisou ser escondida. Tanto que eles estão numa lua remota, num lugar no meio do nada, a menina é super caipira, tipo assim, não sabe nada, não sabe, tipo...
Ó, eu já sei qual vai ser, qual é o plot, já matei a história aqui, na verdade é assim. Sage, ela é filha de um cara... Tem o vilão maior da temporada, é tipo o Imperador Galáctico. E aí, na verdade, ele teve dois filhos. Aí, só que o pessoal da Academia Ranger falou assim, não, é melhor separar, porque vai que acha. Aí deram a Sage pra esse cara, falou assim, ó, toma conta dela, que ele era novinho, inclusive. Parecia que ele tinha uns 40 anos a menos, mas parece que em dois ele envelheceu filho. Aí foi lá, ela ficou lá, tudo mais, e o irmão dela tá sendo criado como um príncipe, adotado por uma outra família.
Ah, velho, mas isso, mas sabe o que é o bizarro? E que se conecta um pouco isso mesmo com Star Wars, porque é como se ela, inclusive essa onda de ela, poxa, eu queria sair desse lugar onde eu estou, né? Sair de Tatooine, né? Pra ter grandes aventuras.
Tio Owen.
É meio que uma mistura. Eles fizeram um remix, né?
É
uma mistura
Luke
de Obi-Wan com
caipira,
Owen,
né?
Tipo assim.
É isso, Obi-Wan.
E ela ocupa aquele lugar de Luke, de querer explorar as estrelas,
isso.
E seu, enfim.
Tipo assim, eu estou aqui só fazendo uma fazenda e cuidando de robôs, mas na verdade eu quero ver o espaço, isso. É igualzinho.
Exato.
Eu não sabe aguento que
é legal
mais caminhando nessa... umidade, pelo amor de Deus.
Sabe o que é legal? Que no, nessa parte que tem esse arranca-rabo, né, e Tula tá tipo assim, meu Deus, tô ouvindo uma treta
só
na minha
olhando,
frente.
Só olhando, né, a treta.
E aí, tipo assim, ele dando um enquadro pesado e Sage, tipo, não, preciso conhecer, né, eles aprendem a como ajudar as pessoas.
É a música do Tarzan.
E é legal que tem uma foto, tem uma foto não, né, tem um quadro onde mostra os desenhos de Sage atrás dele e tem tipo como se fosse uma maquetezinha de um Star Destroyer, tá ligado?
Parece mesmo.
É isso, né, gente? É total Star Wars. Vai que ela é filha de um grande inimigo galáctico e que tem um irmão gêmeo e aí tá sendo criado igual o Fred falou. Deve ser isso mesmo.
E a cortada que tu toma, ela pergunta de onde você é mesmo ali? Me leve na nave pro reparo.
Ignorou total.
Eu vou te contar que a gente tá zoando assim, mas também não é como se essa narrativa fosse muito estranha para Power Rangers, né? Porque a gente já viu uma história sobre dois irmãos que foram separados e uma foi criada como Imperadora, né? Galáctica. A gente já viu tudo isso, pô, Power Rangers no espaço.
E o outro virou um mendigo que não tinha nem sapato pra morfar.
Um mendigo.
Bem, essa cena que a Ana falou é interessante porque eu não lembrava do que Antonino me mandou no dia, no WhatsApp, depois que a Ana gravou o vídeo.
Shit!
Né? O que acontece? Ele... vai reparar a nave. Fala toda a cena, né, que eu vou te trazer essa informação que a Antonino trouxe pra gente.
Sim, na manhã seguinte, né, Tula, Sage e o pai, o misterioso pai, que a gente só pode chamar de pai até o momento, porque ele não tem nome, o famoso o tio, né, você vai na casa do seu amigo e o pai do seu amigo é sempre tio pra sempre, vão até a nave pra ver o que aconteceu, pra ver se a nave tá lá ainda, né, porque lembrando que encheu... né, quase todo mundo morreu afogado com a água que entrou. E aí, quando eles chegam lá, a nave está seca, tá ligado? Não tem mais água no local. O negócio. Aí, tipo, a Tula fala assim: nossa, o clima ele muda rápido aqui, né? Porque ontem a gente quase morreu afogado, hoje não tem água nenhuma. O que, que é isso? Né? E aí, a gente vê que a Sage está sempre falando, né? Tipo, ah, porque eu vou, hein? Eu acho que dá pra
tô
eu
indo,
ir.
Vou dar um perdido, hein?
Eu acho que eu tenho idade, hein? E aí o pai, ninguém convidou você pra
muito
ir.
Muito bom
bem,
isso.
Bem grosso, né? E aí a Tula fala assim, não, tecnicamente, eu estou autorizada, tipo, meu ranking está autorizado a encontrar pessoas que sejam, tipo, que estejam com perfil pra ir pra academia, sim. Eu posso levar ela, sim. E aí, tipo, o pai ignora, né, basicamente. E aí começa a falar, se eles estivessem ensinando vocês de verdade nessa escola, você saberia que você, se você desse um jump start aqui nessa bateria de morfagem, você conseguiria curar a matriz da nave e fazer com que ela se auto-reparasse. Aí eu, nessa hora eu parei de ler e fiquei assim...
Science, bitch!
Peraí! O que você disse, rapaz? Eu falei, é too much information, né? Porque se a gente parar pra pensar, o que é uma bateria de morfagem?
Eles conseguiram, né, armazenar a energia de morfagem em uma bateria?
Ah, pode ser Morphex.
É Morphex? É uma bateria de mesmo lítio? Que eles usam a rede de morfagem como energia primária? Porque, assim, a gente só viu isso em Beast Morphers, tipo, como usar a rede de morfagem como combustível. Mas eu não senti que é combustível. É tipo uma bateria mesmo, tipo uma bateria de carro, sabe?
Capacitor de fluxo.
Uma coisa... Isso, nesse nível aí. E aí, tipo assim, no quadro seguinte, né, que ele dá o tranco na bateria, repare atrás do pai, o misterioso personagem, como as partes começam a voltar para o lugar. E a única coisa que me veio na cabeça, eu sei que não é canônico, não batam em mim, não me ataquem. A cena que o Zordon morre no filme de 95... E aí o centro de comando volta à vida
como
no final.
Ré, né? Como
sabe
rebobinar.
Que tudo, tipo, volta pro lugar.
Ah, mas é que mas tá você se inspirando, tá no, distante, você não, tá se inspirando não, no melhor não, filme entendo. De Power Rangers também, né? Aí...
Não. Eu tenho essa informação pra gente. Lá em Mighty Morphin 19, quando os Rangers estão procurando o centro de comando altariano, o Billy, ele fala que o centro de comando de modelo mais novo, ele tem uma tecnologia de auto-reparo. Então, talvez essa nave aí seja de tecnologia... É o Tariana, né? Eles aprenderam Sim. essa tecnologia e aplicaram aqui, Ana.
É, faz Pode sentido, ser. Até porque a gente já fez teorias de que a Astro Mega Nave é o Tariana, né? Os Zords lá que aparecem em espaço depois que estavam em Júpiter são eutarianos e tal. Faz sentido, mas é só porque a gente precisa prestar atenção e não passar direto, ficar focando nos personagens principais e não ver os raiozinhos conectando a nave de volta no lugar, sabe? É importante. E ao mesmo tempo que isso tá acontecendo, a Tula está atrás, assim, com a mãozinha na boca, tipo... Como é que ele sabia disso? Como é que ele conseguiu fazer essa nave funcionar tão rapidamente? E aí eles levam a nave para um teste e vão até a casa deles. Porque, como eu falei lá no início, a casa não é perto. As meninas andaram pra porra. Então eles vão de nave até lá. E nisso já começa aquela conversa de, tipo assim, bom... A nave tá pronta.
Como é louco.
Tá tarde, né? Isso aí, gente.
Pode ir embora.
A nave já tá pronta, vocês podem ir embora, viu? Coloque a coordenada aí, a frequência 22 e um abraço. Pode levar
vá.
Esse pessoal aí que tá prejudicado e adianta o barco, né? Mas pai, o pessoal ainda tá... Não se recuperou. Aí ele aí. Não, mas ele é melhor que esse pessoal fique melhor com os Power Rangers, né? Aí Tula, ousada... É, se isso é verdade, então deixe-me levar Seijo conosco.
É, aí ela, foi direto.
E ela bota tipo a mão assim, né, pra separar, como se fosse proteger assim, né? Tipo, aí Seijo Deadpool.
E
tipo,
aí vem
pai,
aquela
por
cena.
Por favor, aí
é,
ele, não!
Ele fala.
Você é minha, tipo, you are mine, tipo, você é minha. Sou, tipo, pra eu poder proteger você, né, como a Ana mencionou. Mesmo. Aí tem aquela cena onde tá o pai apontando o dedo em Rist, né, com o Tula ali com o braço separando. Bem emblemático esse quadro, inclusive. Seijo, coitada, já fica abalada, porque...
Ele projetando a sombra,
isso,
hein, Lucas?
Isso, nas duas,
aquela sombra, assim,
eu acho que esse quadrinho tem... O quadrinista, né? Ele teve esse cuidado de fazer esses elementos, assim...
Tem umas rimas bacanas,
tem umas coisas interessantes, né? Com as imagens mesmo. E aí... Só que ele nunca teve esse comportamento com o Seijo, né? Nunca gritou com ela. E aí, meu irmão, ela sai prejudicada. Ele sente que... Pisou na bola. Não, mas é pra manter você a salvo.
Ele fala, eu jurei isso. Que eu ia manter você a
jurou
salvo.
Jurou pra quem, né?
Jurou pra Exato. Quem? Muito emblemático.
E aí fugiu pra uma casa na árvore, né? Pra ficar...
Rapaz, essa cena, viu?
E é interessante, porque ela tá lá, né? Tipo... completamente abalada, né? E falando,
eu quero isso. ir pra escola! Eu quero estudar toda bobagem!
Muito isso!
Eu quero!
Muito isso, né? Muito isso. Agora, sabe o que é interessante? No meio dessa solta, tipo uma... Eu não entendi essa parte. No meio desses quadros, tem uma pedra com uma que... luminosidade. O que é
Olha
isso?
Olha só. Eu só consegui enxergar o raio de Power Rangers. Que é o raio de Power Rangers. Como se ele tivesse ou fossilizado ou petrificado e tivesse alguma coisa dentro. Parece aquela caixa que a Hasbro mandou pra gente em forma de raio, muito bonita. Só que ela tá coberta de pedra ou, sei lá, é uma crosta, não Sim. sei. Ou é uma pedra só. Enfim, eu sei que ficou um negócio enigmático, né? Essa pedra flutuando com a luz, assim. E tipo assim, ok.
Foram as emoções de Seiji que fizeram essa pedra levitar, pô. Ela tava tão
emocionada. É a rede se manifestando nela, né?
E aí, ela vai ser a Ranger laranja, né? Pelo chroma que tá em volta aqui.
Dourado, laranja.
Dourado. Pô, dourado ia ser legal, hein? Imagina uma equipe com dourado já no começo, velho.
Irado.
Ia ser muito bom. Só que aí, Fred, ela fala, não. Eu vou ser um Power Hand e é isso aí, meu irmão.
Muito
tipo,
bom.
Eu tenho um plano, sacou?
O plano é o clássico de Ferris Bueller Day Off, né? Ela bota a cabra no, na cama com a roupa dela e vaza. Aí de manhã, quando ele vai ver, ele... Ou seja, minha filha, por favor. Fique... O pai tava nervoso. Mas cacete, Nugget? Aí tipo, sai a cara da cabra. Nossa!
É a Cabralin.
Cabralin sai berrando. Bé.
Bé.
Aí é muito bom, porque corta já pra nave, né? Aí na nave elas estão discutindo, não, porque não sei o quê, que a gente não sabe dirigir direito, mas a gente tem um terceiro no comando aqui, um terceiro com a gente. Aí ela tá toda amassada de uma caixa, assim, clandestina.
E vocês perceberam que nesse quadro que ela está falando com o Nugget, que a Sage tem uma bracetinha de trabalhar, de ser pastora. E eu acho assim que vai ter um momento de bullying lá que ela vai descer o cacete em alguém nessa escola que vão fazer bullying com ela, porque ela veio de um lugar meio remoto. E ela vai falar assim, eu sou pequena, mas eu tenho muqueta. E vai meter em alguém, porque eles fizeram questão de mostrar o bracinho forte dela.
Até
aqui,
é pastoreira, né?
Eu
imagino
escalão
do cabo o dia inteiro.
Eles devem... Olha, pense só, você acha que tem padaria?
Que tem
supermercado,
pão,
eles plantam as próprias comidas, meu filho. Tenha certeza disso. Muito inchada aí, que essa braceta aí dela. Aí é muito trabalho,
é muito...
viu? Eu aposto que ela vai bater em alguém.
Não, só um detalhe. Você ficar carregando o Nugget pra cima e pra baixo, isso é brincadeira, né? E sabe o que Nugget parece também nessa foto aí? Ela tá parecendo...
Arroz.
Arroz também, mas ela tá parecendo um ratão do banhado. Vocês já viram a foto?
O ratão do banhado?
Sabe, bota no Google depois aí.
Meu pai chama feijão assim.
Ratão do banhado?
E aí, mais tarde, naquele mesmo dia, né, o pai, né, que agora, finalmente, nós vamos saber o nome dele, né, fala assim, olha, eu coloquei ração suficiente, né, vocês têm comida, tá tudo certo aí pra vocês voltarem pra sua escola.
Tchau, né?
E vai ser tão... Se vocês forem rápidas, né, e colocarem as coordenadas, vocês vão chegar tão rápido quanto um roll call. Aí eu...
He knows, does he know?
Jura? É mesmo, amigo? Pra quem não sabe o que é roll call, é a apresentação que os Rangers fazem. Sim. Não sei quem, Ranger Azul, entendeu, gente? Enfim, piadinha Ranger. E aí, né, acontecem os agradecimentos, né? Falam, olha, a Sage não tá aqui. A Sage não apareceu mais, né? Ficou lá revoltada na árvore e fazendo o plano. Né? Agradeça a Sage e tal. E aí... A Tula, antes de ir, fala assim, eu nunca perguntei seu nome. E aí ele fala, é Riante. Eu não sei se é assim que pronuncia.
É porque homenagem a Rian.
Aqui no Brasil vai ser Riante.
E aí, é pra ser uma referência a Ryan, né? Ryan Parrott, só pode, né?
É, exato. É Rian, nosso amigo. E aí ela larga um Rie, que deve fazer sentido na pronúncia americana, né? Um apelido desse nome. E aí ele faz assim, você falou o quê? Menina, o que você disse?
Ai, Matt, não, ela disse tchau!
Ah, não, é, não, nada, não. Não.
É quase uma cena de Hermes e Renata. É o quê, cara? Tá ligado?
É isso, nesse nível. Né? E aí pronto, né? Dentro da nave, a gente sabe ali que é a Tula, que é a piloto, né? Que é a responsável, é a séria. E aí coloca todas lá as coordenadas.
Todo mundo intrigado, né?
É, e aí existe aquele questionamento, né? Mattis faz um questionamento sério. A gente não vai até Gaspar, onde estavam esperando a gente e tinham possíveis recrutas pra gente recrutar? E aí a Tula fala assim, olha, depois de tudo que a gente passou, eu vou dizer que a gente não a encontrou, foi ninguém, né? Porque meio que acontece também uma conversa de, tipo assim, elas não vão revelar, tipo, o que aconteceu ali.
Sim.
Né? Quem eles encontraram vai ficar meio que um segredo. Então, a história que vai ser contada é que foram até Gaspar e não encontraram ninguém. Agora sim, eu não sei se ela é burra o suficiente pra saber o que é, tipo, o relatório da nave.
Caixa preta, né?
Eu já assisti Star Wars e Star Trek suficiente pra saber que aqueles negocinhos que ficam na mão, todo mundo sabe que é, como é? Log da nave, que sabe onde a nave esteve e tal, não é mesmo? Mas enfim, E aí, Mattis até fica assim, poxa... Ok, então, né? Porque geralmente eu acho que a Tula deve fazer tudo certinho. Sim. Ela parece o tipo de personagem que é toda certinha e faz tudo certinho. E aí fica aquele momento assim, ah, espero que a Sage esteja bem, porque... Aí a Tula, ah, mas por quê? Ela, pô, É por... A Mads fala assim, ah, porque, tipo, o melhor amigo dela é uma
cabra.
E, tipo assim, qualquer pessoa nessa situação precisaria de ajuda, né? Mas, enfim, é... E também fala, tipo assim, ah, o pai dela é meio esquisito, né? Ficou meio zangado e tal sobre a Academia Ranger. E é meio estranho essa reação dele, porque... Por que alguém ficaria irritado com a Academia Ranger, que é tipo um local
bem, né?
Super... É, super com a... Como é que
prestígio.
Diz? Com uma reputação muito boa, prestígio. E assim, vamos falar sério? Todo mundo quer ser um Power Ranger. E aí, essa frase pra mim ecoou de uma forma muito... Ao contrário do que a gente geralmente esperaria, sabe? Eu quase ouvi com um eco. Todo mundo quer ser um Power Ranger.
Power Ranger
meio
Power...
que, tipo, será que todo mundo quer ser um Power Ranger mesmo? Ficou muito aquele gosto de
às
quem é fã
é um fardo,
de O Diabo
né?
Veste Prada. Uhum. É, quem é fã do Diabo Veste Prada que no final, depois daquele inferno que a personagem principal vive, ela tá num desfile em Paris... E aí, ela questiona a chefe dela, a Miranda. Aí a Miranda fala assim, não seja boba, Andrea. Todo mundo quer ser como nós.
Como nós.
E aí ela olha e fala
nós.
Assim, não. Eu não. E ela sai do carro e pede demissão sem pedir demissão, tá ligado? Vai embora. Tipo assim, eu não quero mais assim daqui. Ficou meio esse gostinho na boca, sabe? Tipo, não sei se é porque tem o pai logo em seguida. Tipo assim, todo mundo quer ser um Power Ranger. Aí mostra ele. Tipo, talvez ele não queira ser um Power Ranger
sim.
mais, sabe?
E por que não enfim. Quer mais, né?
E é isso, por que ele não quer mais? Muitas perguntas. E aí tem a cena que Fred mencionou, né? Que ele entra no quarto pra falar, né? Com a filha, inclusive. Tem uma fala muito importante que a gente não pode passar por cima, né? Fala assim, ô, pequena estrela, eu amo você, você sabe disso, né? E ele te amava também. Ele fala baixinho, quem é ele?
É isso. Eu fiquei,
quem
eu
é ele?
Eu fiquei pensando se era o outro,
uma arma
se era um
apontada,
outro
quem
pai,
é ele?
Se era... A gente não sabe se era o marido desse cara que
morreu. Eu fiquei na dúvida se era um casal.
Eu
mas eu não acho... Eu não acho que é, não. Poderia ser, mas eu não acho que é. Eu acho que é uma coisa maior.
Suturna,
é uma coisa,
né?
Tipo assim, eles estão escondidos e ele não é o pai de verdade,
sim.
Sabe?
Ah,
foi isso que ficou pra mim.
Certo.
Tipo assim, ele não é o pai de verdade. Tipo assim, eu te amo porque eu te criei, porque naquele flashback a gente vê que você já era bebê.
Uhum.
Então ele criou ela. Criou desde ela a vida inteira. Então ele ama ela como filha, mas ele te amava também...
Suspeito.
Tá, it's giving, tipo, seu pai morreu. It's giving, seu pai te mandou eu te esconder, sabe? Uma coisa
seu
assim.
Seu pai morreu, mas está vivo.
Mas
tipo,
um...
Darth Vader.
É isso. Morreu, mas assim, bem. Se for um casal também, eu vou gostar.
Voltamos para a nave, onde temos aí Tula e Mads conversando, enfim, sobre várias coisas, né? E aí, Mads entra em contato com um tal de Merrick.
Pode ser só um nome muito comum.
Agora que eu entendi essa
Merrick
cena.
É tipo João.
Só que esse Merrick daí, velho, é um nome muito específico em Power Rangers. Porque só existe um.
E por que o balãozinho dele é azul?
Ah, não, porque ele tá sendo pelo comunicador.
Não,
pelo comunicador.
Não, porque ele é azul claro com
prateado. A fitinha azul.
Gente, eu acho que é o Merrick
o
de
Merrick.
Força Animal, cara.
É um nome muito
Nossa
diferente.
Senhora.
Né?
Ele
Nossa
deve ser instrutor, ele cansou de ouvir o Zord Servo cantando lá em, como é o nome, Animalia, sei lá como é o nome do negócio, Animaria, e falou assim, ó, princesa, sinto muito, mas eu prefiro ser professor, tchau. E foi embora.
Na verdade, não,
mas
você não pegou que na verdade a princesa é professora de canto agora. Na...
não. Esses dias eu revi o último episódio de Força Animal, e o Merrick, ele sai junto com o Zenako, procurando novas aventuras, novas coisas.
É, cachorro.
Um novo mundo de aventuras na Academia
na
Ranger.
Na Academia Ranger, cara. Na Academia Ranger.
Exato.
Mas quando eu li, quando eu li, eu não entendi. Tipo assim, esses personagens estão conversando entre si. Estão conversando, aí agora que eu entendi, Mantis estava conversando no comunicador.
Tá no comunicador.
Ah, pô, agora
isso.
Que eu entendi.
E é tipo assim, eu juro
isso,
por
Cassiopeia,
Merrick,
que ela aconteceu,
Merrick,
ela fez.
Isso aconteceu, né? E aí tem um espirro, Tula fala assim... O que é isso aí?
Tula beijou.
E aí,
uma...
só que. Mads continua como se não.
Pegou uma cabra.
Ela beijou uma cabra e não sei o quê. E aí, tipo, gastando, né? Aí, tipo assim, não era exatamente uma cabra. Aí, tipo, você admitiu que era uma cabra e tal. E aí vem aquela coisa assim, você não deveria estar descansando, né? Não ficar fazendo zoeira no comunicador, porque você se afogou. E aí. Pronto, coloca lá as coordenadas do pulo, né, que eles, né, até a academia. E aí, né, aquela conversa lá dos recrutas, só que aí Tula fala assim, a gente não precisa de recrutas porque a gente já conseguiu um recruta e um recruta será o suficiente para levarmos para a academia. E ela vai até o baú onde o pai, né, da Sage colocou os mantimentos, as comidas e tal. Abre e fala assim, nós já temos nossa primeira recruta. E aí, tipo, ela tá lá, como o Fred falou, toda contorcida, tipo, dentro da
me
caixa.
Me dá um salgadinho ali, desse ar. Aí.
É isso. Eu posso comer um salgadinho desse aí, por favor? Me dá uma coxinha. Quanto é esse salgado, moço, sabe?
Um avoador.
É, me dá um avoador aí. E aí, termina o quadrinho, né? Tipo, claramente, todo mundo indo aí para a Academia Ranger. A Tula tá zangada. Mas, sinceramente, você... Ela não esperava isso? Fala sério. É, porque, assim, a cara dela é tipo assim... Não acredito que você fez isso. É. Mate está tipo assim. Yeah,
a Tula, é, Tula é personagem. Ela passa uma vibe de uns personagens que me cansa um pouco. É aquele cara que é. Ah, ele é austero, sabe? Porque ele é muito inteligente, nobre.
Mas, assim,
olha, como
eu achei
chato,
que até ela fez bastante coisa errada pra um personagem assim, sabe? Eu acho que ela quer passar essa imagem porque acaba fazendo um grande. Não é conflito que eu quero falar, mas assim, acaba sendo bem. Enfim. Vou falar conflitante, mas não é essa palavra que eu quero falar. Com o Mates, entendeu? Que é, tipo, super... É, brincalhão, sabe? Esse tipo de coisa. Uma personalidade mais solta. E aí eu sinto que a Tula fica meio que prendendo. Que ela não é assim, mas ela quer ser séria. Talvez ela tenha pais que são Rangers. Talvez ela, tipo assim, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho uma reputação. Eu preciso ser séria. Mas, na verdade, na realidade, ela não é tão séria assim, sabe?
E tem um detalhe também, é o seguinte, se Sage conseguiu entrar na nave, o pai vai vir atrás. Talvez...
Com
e talvez ela não queira lidar com isso,
certeza.
Né?
Com certeza. Não, é, não, isso é fato. Tipo assim, ele vai ter um momento de conflito. Tipo,
vai ser ele caçando
ele vai
elas,
ter um conflito.
Né?
Tipo assim, eu vou ou não vou? Porque se eu for, vai dar merda. Porque se eu for, vai dar a bandeira de que ela é ela. Tá ligado? Porque ela vai chegar lá, mistério, ninguém sabe quem é essa menina.
É a menina que sobreviveu.
É isso, pode ser que o nome dela nem seja Sage de verdade.
Na verdade, ela é tá uma dos grandes sábios de alguma raça, né? Sage.
É isso, a gente não sabe nem se o nome dela é esse mesmo. Pode ser um nome falso, justamente pra, tipo, ajudar no disfarce. E aí ele fala assim, se eu for até a Academia Ranger...
Vai piorar as coisas.
Alguém lá vai saber... Alguém sabe.
Quem eu sou,
sabe,
né?
Alguém sempre sabe da fofoca, é. Alguém sabe quem eu sou. E se eu tô lá e a menina não tá comigo, é porque a menina tá na academia. Então ele vai ficar num conflito interno de tipo assim, eu vou ou não vou atrás? Sim. Porque se eu for, eu exponho. Se eu não for, eu não sei o que tá acontecendo com ela.
Engraçado, eu tô nessa vibe de achar que ele... Sim, ele era um Ranger e tal. Mas eu não acho que era uma parada tão escusa assim. Eu acho que provavelmente ele era um Ranger. Alguém morreu... Enquanto ele era Ranger, talvez os outros Rangers também.
Pode ser, Fred.
E ele é só relutante nessa pegada de tipo, velho, esse negócio de Ranger, as pessoas que eu amo morrem, eu tô fora. E eu não quero que ela se envolva nisso. Aí ele vai pra caçar ela, vai achar...
Eu acho que eles vão fazer uma coisa pior.
Pode ser. Não, é porque eu consigo imaginar a cena acontecendo assim, ele indo, caçando elas, e aí ele vê que elas estão numa merda gigante, porque vão morrer, e aí ele, pra salvar, ele é obrigado a morfar de novo depois de 30 anos, sabe? E aí ele... Aí ele se fica em paz consigo mesmo.
Eu
acho que vai ser uma parada assim.
Eu nem sei se ele seria um Ranger, sabe? Ele poderia ser só uma pessoa que trabalhava na Academia Ranger. A gente conhece personagens assim, tipo o próprio Mick, tá ligado? Ele é um mecânico,
Boom, né?
ele saca tudo, boom. Então, assim, ele poderia ser alguém que trabalhava lá, não necessariamente um Ranger, né? E aí, ou ele poderia ser um Ranger, enfim. Mas, assim, eu acho que vai ter uma treta maior. Sabe por quê? Essa é a oportunidade que eles têm de construir uma nova leva de jovens enfrentando um perigo. Eles podem estar construindo um novo espectro negro. Não nas mesmas características, mas um perigo que se arrasta, sabe? Uhum. Que fica ali no submundo, no bastidor, que ninguém sabe. Porque a real é que se eles querem que a franquia evolua e eles estão lançando essa HQ que é tão diferente, tão desligada de tudo, que vai ter sim, eu acho que uma menção ou outra vão ter. Eu acho que o Adam e a Aisha vão aparecer talvez, né? Não sei se tem alguma ligação com a SPA. Eu não sei se, tipo assim, tem gravações de Rangers do passado ensinando coisas. Porque aí vem aquela discussão que a gente tava tendo do futuro. O quão no futuro isso é? Porque o Merrick, se for o Merrick, tá vivo. Então não pode ser num futuro muito distante.
Se você estiver bem velhinho...
É isso. Então, assim, começa a levantar um monte de questões. Tipo assim, ah, os Rangers viraram inteligência artificial, tá ligado? Você consegue acessar, tipo, o Superman, que vai na caverna e fala com, tipo, a essência do pai, tá ligado? Não sei, ou não é um futuro agora, tá ligado? Que o Aden e a Isha... Porque, assim, aquela aparição de Aden e a Isha na SPA foi muito estranha perto do lançamento dessa HQ. Será que a SPA faz parte da Ranger Academy?
A SPA é o órgão que coordena a Ranger Academy.
SPA Alpha, né? E tipo assim, não, é Space Patrol Alpha. Será que é?
Não, às vezes é isso.
Pode ser Space Patrol Academy.
Então, às vezes é isso. A Alpha controla a academia. Pronto. Tá aí.
Ou ele tem uma divisão, tá ligado? Dentro que é onde tem os Rangers. Então assim, começa a levantar um monte de questão... A gente vai ter que esperar, não tem jeito. A gente só pode ficar aqui falando um bocado de coisa, mas na real mesmo, a gente vai ter que esperar pra ver.
Vocês aí, jovens cadetes dessa nossa Academia Ranger, chamado Centro de Comando, que tá aqui semanalmente com vocês, passando conhecimento, que nós somos... nada mais do que professores pra vocês aqui, sempre trazendo informação, diversão, ensinando enquanto diverte, divertindo enquanto ensina aqui no Centro de Comando. Queremos saber o que vocês acharam dessa, não é nem a primeira edição, dessa edição zero aí, esse começo do começo de Ranger Academy, essa nova veia aí de Power Ranger que tá bem distante do que a gente tá acostumado, mas ainda tem aquele cheirinho pra gente querer voltar. A gente quer saber o que vocês acharam. Pra isso, você sabe muito bem como é que você faz. Você encontra a gente nas redes sociais, como o Lucas vai lembrar pra gente como você faz.
Muito fácil. Você acessa @MegapowerBrasil, Twitter e Instagram. Não se esqueça também do canal no YouTube, Megapower Brasil. O nosso site, www.megapowerbrasil.com, onde você vai achar os podcasts, as notícias, os vídeos e tudo mais.
Outra coisa que você faz também pra se comunicar com seus professores é mandando cartinhas digitais. Como você faz isso, Rafa?
Olha, é muito fácil também, como disse o Lucas. É contato@megapowerbrasil.com. Você coloca no assunto a edição do podcast e no corpo, nome e idade onde você fala. Pode mandar sua reclamação, pode mandar sua sugestão, pode mandar desenho também, que a gente adora quando vocês mandam desenho também. Então, vai lá nesse e-mail super fácil.
E a cartinha física, ó, professora de teorias avançadas, Ana.
Então, gente, pra você, na minha disciplina, só passa quem mandar a cartinha física. Então você vai mandar para Caixa Postal 4040, CEP 41830-972, Salvador, Bahia, e coloca meu nome, porque é meu nome que está no contrato e é o meu nome que está, né, na descrição da disciplina também.
Exatamente. E lembrando que, já que estamos fazendo toda essa brincadeira com sala de aula tem que ter chamada, e a chamada é justamente daquela galera que ajuda a gente mensalmente aí a continuar os projetos aqui do Megapower Brasil como um todo, sendo vídeos no YouTube, sendo podcast e tudo mais que a gente faz aí pela internet. Para ajudar, para colaborar, você vai lá em apoia.se/megapowerbrasil, escolhe com quanto você vai apoiar, e aí você se junta a esses nossos exímios alunos, como é o caso do Alexandre Mencone, do Gustavo de Almeida Teixeira, do Riverito Júnior, do Rafael de Paula, do Antonino Botelho Filho, do Ayrton Serafim Balabem, do Ronaldo de Almeida Faria, do Alan de Gama, do Leonardo Fraga e do Carlos Alberto Petroni.
Exatamente, Fred. Agradecendo mais uma vez você que ficou até o último segundo aqui do Centro de Comando. Nos vemos muito em breve e que o poder o proteja.
Tocou o sinal, hein?